na Difusora. Roupa Nova, Chuva de Prata.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores. 3376-4447.
Hora certa, Difusora, 2h34.
Música é descontração. Música é Difusora. Difusora.
Quando faz a mesmo de mim, vai me dizer que é pra sempre. Isso é amor, uma doce mentira.
Difusora. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself fear myself.
Certa Difusora, 2h42.
Eu só quero você e mais nada. Vida humana, em outra vida humana, que bom seria um dia nós dois. E na cama, oh beleza humana, sonho ao teu lado, preciso de amor. Mil e uma noites de amor, você chegou, você chegou. Chegou, amor, chegou. E mais nada.
Baby, you and I can't even make Thank you. Que de Abelha, a fórmula do amor.
Difusora 101.9. Difusora.
Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Seu almoço acaba de ganhar um novo sabor. Lemir, o melhor restaurante árabe de Curitiba, agora tem buffet por quilo de segunda a sexta. São mais de 30 opções todos os dias, com quibes, esfirras, pastas, saladas e pratos quentes preparados com autenticidade da culinária árabe. No almoço, escolha seu favorito no buffet por quilo do Lemir. Alameda Presidente Tuné, 533.
Hora certa, Difusora, 13:05.
ZYO 613, Difusora FM, 101.9, Curitiba. A sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, domingo 2 de agosto de 2026. Faltam 151 dias para acabar o ano e hoje é Dia Nacional da Natação. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Brasileiro passa, em média, 12 anos e meio da vida com alguma doença. Rotina corrida muda a relação dos jovens adultos com alimentação. Justiça do Trabalho alerta sobre o tráfico de pessoas. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Ministério Público do Trabalho emitiu uma nota técnica em que incentiva a contratação de mulheres vítimas de violência em órgãos públicos. A Lei de Licitações e Contratos é uma das bases do documento. Ressalta a vice-coordenadora nacional de promoção da regularidade do trabalho na administração pública do MPT, Poliana de Fátima França.
Os entes públicos, seja município, estado ou a União, quando forem contratar alguma empresa para prestar serviços, seja serviços técnicos especializados, como projetos, consultorias, advocacia, seja serviços contínuos, como limpeza, segurança, manutenção predial, tecnologia da informação, transporte e serviços de engenharia, devem observar que as empresas prestadoras do serviço devem ter ali um percentual mínimo da mão de obra sendo ocupada por mulheres vítimas de violência doméstica.
A nota técnica subsidia as ações de procuradores do trabalho em todo o Brasil para que o direito das mulheres em situação de violência seja garantido. É o que explica a Procuradora Regional do Trabalho e gerente do projeto estratégico Florir, Enfrentamento à Violência contra as Mulheres no Trabalho, Cristiane Balqueiro Lopes.
A partir de 2023, que foi quando essas cotas se tornaram obrigatórias, o MPT percebeu que não basta simplesmente essa previsão legal. É preciso que os entes públicos federados se estruturem para efetivamente adotar essa política pública. E a nota técnica da PGT é bem específica nesse particular. Essa nota técnica exorta os nossos colegas, os membros do Ministério Público, a fomentar a implementação das políticas integrais na administração pública.
Ao analisar o impacto econômico da violência contra a mulher para o Brasil, a nota técnica estima prejuízos de 214 bilhões de reais no PIB ao longo de 10 anos. O trabalho é uma ferramenta fundamental para quebrar o ciclo da violência doméstica contra a mulher, avalia a Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis.
A independência financeira da mulher é uma medida protetiva contra a violência doméstica e familiar, pois muitas delas continuam no ciclo da violência por temer pela sua subsistência e pela subsistência de seus filhos. Portanto, essa é uma iniciativa essencial para salvar vidas.
A nota técnica pode ser acessada no site mpt.mp.br. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Rafael Silva.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Lucas Viana, de 31 anos, sempre gostou de viajar pelo mundo. Já trabalhou em diversos países.
Me surgiu um grupo de Telegram, onde supostamente tinha vagas de trabalho. E era basicamente o que eu fazia, atendimento ao cliente.
Diante de uma oferta de emprego que pareça boa demais para ser verdade, desconfie. Desconfie sempre.
Brasil confirma 84 casos de brasileiros vítimas de tráfico internacional de pessoas no exterior. Mais da metade são mulheres e o principal destino é o Camboja.
Uma oferta de trabalho que parece muito boa, um salário excelente, contratação rápida, até que tudo vira um pesadelo. Hoje a gente traz o alerta sobre o tráfico de pessoas. Um crime que muitas vezes começa com falsas promessas de emprego. A gente vai esclarecer dúvidas sobre o assunto no quadro Explica Aí.
A consequência do crime de trabalho escravo contemporâneo pode ser mesmo até desapropriação da propriedade, como previsto na Constituição Federal.
Tem ainda o Work Songs. Hoje o quadro parte do tema do programa para embarcar também na história do Brasil.
Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou.
Eu sou Renata Gorga e o Conexão Trabalho está no ar.
Conexão Trabalho.
O tráfico de pessoas é um tipo de crime que não aparece às claras, né? Ele se esconde, por exemplo, em anúncios e conversas de supostos recrutadores que procuram gente para trabalhar. As promessas são muitas, não tem seleção, o salário é ótimo e você ainda tem a chance de morar em outro país, imagina só. Isso aconteceu com o Lucas Viana, minha gente, um brasileiro de 31 anos, que, acreditando numa suposta vaga de emprego, foi obrigado a trabalhar em centros de golpes digitais em Mianmar, no Sudeste Asiático. Ouve só.
Foram 4 meses que eu fiquei. Durante esses 4 meses, eu trabalhei todos os dias. A gente não tinha folga. Se você não batia a meta, você era punido.
E, gente, ele ficou sem passaporte, porque os criminosos pegaram o documento dele. Além disso, Lucas ficou devendo a esses homens os custos da passagem, da comida, da hospedagem, tudo o que caracteriza trabalho escravo.
Nos primeiros dias do mês, era mais essa punição de ficar em pé com a água, ou então fazer agachamentos em cima de uma plataforma onde tinha como se fosse agulhas, né? Era bem pontudo assim na sola do pé e você tinha que ficar, né? Tipo, levantando e abaixando. E a cada dia, quando você não ia batendo as metas, ia aumentando. No primeiro dia era 100, segundo 200, 300, 400. Eu fiz até 1000. Mas se era algo muito extremo, eles pegavam você, colocavam numa salinha e lá eles espancavam você com um pedaço de cano e tinha essa arma de choque também.
Imagina só que situação, né, pessoal? Bom, Lucas foi resgatado no início de 2025, como ele disse, 4 meses depois de ter vivenciado, né, esses dias tão difíceis. Por causa desse resgate que a gente hoje consegue conhecer a história dele. Mas ele não é o único a passar por uma situação assim não, viu? Rocine Gomes, nosso repórter do Conexão, né, Rocine? Já tá aqui para trazer mais informações sobre esse assunto. Conta aí, Rossi.
Oi, Renata, isso mesmo. O ambiente digital hoje é um dos lugares mais perigosos quando o assunto é tráfico de pessoas. Muitas vezes a vítima é aliciada ou recrutada em plataformas online. Eu conversei com a coordenadora da Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e do Contrabando de Imigrantes do Ministério Público Federal, Estela Scampini. Ela traz um alerta importante para não ser vítima dessas falsas propostas.
Pesquise o nome da pessoa física ou jurídica que oferece essa oportunidade de emprego. Nunca compartilhe documentos, dados financeiros, não envie dinheiros antes de confirmar a legitimidade dessa pessoa física ou jurídica.
Na maioria das vezes, o que os criminosos oferecem é muito atrativo e o processo de contratação é mais simples. Mas Estela diz que com um pouco de atenção dá para identificar os sinais de um golpe.
promessa de ganhos muito altos, né, para trabalho simples, sem necessidade de experiência ou de qualificação. Contratação imediata, sem entrevista, sem avaliação, ou mesmo sem a verificação de um currículo. Muitas vezes a empresa ou a pessoa física que oferece essa oportunidade de emprego, ela não tem um site oficial, não tem um endereço, um cadastro de pessoa física ou jurídica.
Bom, eu fui buscar informações também, Renata, sobre como estão as pesquisas, os estudos aqui no Brasil. Na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, tem uma clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Eu conversei com a coordenadora, Lívia Miralha. Nos últimos 10 anos, eles atenderam 350 casos. Eles oferecem assistência jurídica a essas vítimas de graça e fazem também uma análise do perfil de cada uma delas para entender como esses crimes estão sendo praticados aqui no Brasil.
A cada atendimento que a gente faz, a gente tenta entender melhor e compreender como essas pessoas foram aliciadas para esses crimes. É importante dizer que para cada tipo de crime há um perfil diferente de vítimas e que, infelizmente, o que a gente vê é uma criatividade sem fim desses perpetradores, né, dos crimes de trabalho escravo e tráfico de pessoas.
Eu perguntei para Lívia como ela vê a atuação da Justiça do Trabalho nesses tipos de casos. Ela disse que há um compromisso do Poder Judiciário em atuar junto, até porque só assim é possível lidar com esse tipo de crime.
São eles os responsáveis pela aplicação dos artigos do Código Penal, que estabelecem penas privativas do direito de liberdade para aqueles que cometem esses crimes. São eles também que vão aplicar as condenações relativas às indenizações por danos morais e coletivos, e que a gente sabe que em uma sociedade, né, como a nossa, mexer no bolso talvez seja mais eficaz e eficiente do que uma possível pena de prisão.
E Rossini, se esse problema já é grave aqui no Brasil, imagina como fica ainda mais difícil no exterior, né? É uma situação tão séria que o Itamaraty chegou a divulgar um alerta consular. Esse comunicado dizia que os países do Sudeste da Ásia, como Camboja, Mianmar, Tailândia, são o principal foco de tráfico de brasileiros para exploração para o trabalho. E o resgate dessas pessoas, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é muito complexo, porque depende das autoridades policiais desses países e não das autoridades brasileiras.
E tem mais, Renata, as autoridades ainda nem conseguem saber exatamente o tamanho do problema, porque esse tipo de crime é subnotificado. Estela explicou que muitos jovens têm medo de denunciar. Às vezes por causa de ameaça, trauma e até vergonha, né, por ter caído no golpe. E além desses casos de trabalho, digamos assim, mais convencionais, tem gente que é atraída para trabalhar em países em guerra. Eles são chamados, por exemplo, para pilotar drones, ficar na cozinha, mas quando chegam lá, vão direto para a linha de frente de combate.
Agora, Rossi, o que uma pessoa deve fazer se ela perceber que pode estar sendo vítima de um golpe?
Renata, é denunciar. Ligar no número 180 ou no Disque 100. Tem também o site do Ministério Público Federal. Tem uma aba lá que é a MPF Serviços para fazer a denúncia. E quem está no exterior pode procurar um consulado brasileiro. Mas lembrando que em alguns países a atuação do Ministério das Relações Exteriores é mais difícil. Então é fundamental estar alerta.
É isso, meu amigo. Obrigada pelas informações, viu, Rossini? Agora, gente, qual será a punição para quem alicia pessoas com essas falsas promessas, hein? Quem responde para a gente é o juiz Marcelo Oliveira da Silva, de Belo Horizonte. Ele, inclusive, é gestor do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da Justiça do Trabalho. Então, doutor, explica aí.
A primeira consequência é a responsabilidade criminal. Outra questão relacionada ao trabalho escravo contemporâneo é que se torna devido uma indenização por danos morais individuais a cada trabalhador que se sujeitou a essas situações previstas no artigo 149 do Código Penal. Além dessa indenização por danos morais individuais, o Ministério Público do Trabalho também pode pleitear e pode haver a condenação na Justiça do Trabalho em relação a danos morais coletivos. O empregador também ele é incluído em uma lista suja e isso dificulta a concessão de crédito, dificulta também a contratação por parte dessa empresa
em relação a órgãos públicos e mesmo em relação a terceiros. A última questão é que a consequência do crime de trabalho escravo contemporâneo pode ser mesmo até desapropriação da propriedade, como previsto na Constituição Federal.
Então, se ficou alguma dúvida ou se você tiver sugestões, manda pra gente, beleza? Nosso WhatsApp é 619-9921-2242. Vamos de novo? 619-9921-2242. O Instagram é o @tstjus. Quer mandar por e-mail? É secom@tst.jus.br. O tráfico de pessoas hoje e o trabalho forçado contemporâneo têm raízes históricas profundas, minha gente. E essa memória também encontra espaço, sabe onde? Na música. Então, é hora do Work Songs.
Work Songs, Work Songs, a trilha sonora do trabalho.
A escravidão terminou, ao menos no papel, 138 anos atrás. Faz pouco tempo se a gente levar em consideração que os portugueses chegaram aqui há 526 anos. Eu disse que a escravidão terminou no papel com a Lei Áurea, mas na prática ela resiste. No ano passado foram 4.500 denúncias, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. O trabalho escravo hoje pode até não ter correntes, mas conserva características do sofrimento, da submissão, como a falta do salário e a jornada exaustiva. No Work Songs de hoje, Canto das Três Raças, na voz de Clara Nunes, em 1976.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou.
Esse trecho faz a gente refletir, como eu disse no começo, de como o trabalho escravo ainda segue enraizado na nossa sociedade, com casos vindo à tona quase todos os dias. Por exemplo, o de uma idosa que trabalhou mais de 50 anos em uma casa de família. A música faz a gente pensar que há conquistas no mundo do trabalho, claro, mas que há muito a ser feito e que por isso o trabalhador ainda não consegue comemorar. E a justiça trabalhista precisa continuar sendo atuante. Até a próxima.
Oi, pessoal, vocês estão por aqui?
Estão saindo? Olá, estão me vendo?
Estão me escutando?
Tá ok. Vamos começar nossa reunião.
E agora vem o nosso grupo de trabalho. Bora saber das notícias da Justiça Trabalhista pelo país?
Olá, aqui é Matheus Leite, de Belo Horizonte. Gente, imagina essa situação aqui. Você faz as malas, viaja centenas de quilômetros atrás de um emprego. É, imagina isso. Foi com esse sonho que um trabalhador saiu da Bahia para Minas Gerais. Mas a viagem acabou em frustração. Ele veio de Salvador para trabalhar em Araguari, no Triângulo Mineiro, acreditando que teria emprego, moradia e boas condições. Só que encontrou uma situação bem diferente da prometida. O trabalhador contou que ficou hospedado numa pousada lotada, dividindo um quarto com várias pessoas e sem o conforto esperado. Tinha mais, hein? Ele foi contratado para uma função numa indústria frigorífica, mas segundo ele, também era colocado para fazer serviços de limpeza. E quando resolveu voltar para casa, ouviu que poderia perder seus direitos se deixasse o emprego. A empresa negou esses problemas, mas fotos e vídeos analisados pela Justiça do Trabalho mostraram que os trabalhadores realmente viviam em condições precárias. A primeira vara do trabalho de Araguari deu razão ao trabalhador e determinou o pagamento dos direitos pelo fim do contrato, além de uma indenização de R$5.000. A empresa até tentou mudar a decisão, mas o recurso foi negado pela Justiça do Trabalho.
Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia de sempre. Mas, ó, se você souber de casos de tráfico de pessoas para exploração de mão de obra ou qualquer outra situação, denuncie, beleza?
Esse é um programa da Justiça do Trabalho, produzido pela Secretaria de Comunicação do Tribunal Superior do Trabalho. É trabalho que só, hein? Mas apenas na hora do expediente, beleza? Ah, aproveito aqui para registrar que nesse episódio a gente usou trechos do documentário Tráfico de Pessoas da TV Justiça, exibido em dezembro de 2025. Agora sim, recados dados, é hora do tchau, galera. Até a próxima, viu? Valeu!
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O preço do milho caminha para fechar o mês de julho em alta no campo. Nos últimos dias, a saca foi vendida a R$ 65,00, o que dá um avanço de quase 3% do dia 1º para cá. Os números são do CTEA. No geral, compradores e vendedores travam uma queda de braço, na qual o produtor rural tem levado a melhor. Isso, porém, pode mudar nas próximas semanas, com o avanço da colheita da segunda safra e o aumento da oferta. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Projeções apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima apontam que o fenômeno El Niño deve se intensificar nos próximos meses, com previsão de temperaturas acima da média em grande parte do país e alterações no regime de chuvas. Além dos impactos ambientais, essas mudanças também influenciam o comportamento do consumidor e exigem que pequenos negócios adaptem as suas estratégias de venda. Quem detalha esse comportamento é a gerente adjunta da Unidade de Relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema.
Você pode pensar que não, mas o clima influencia muito mais o consumo do que as pessoas imaginam. Uma onda de calor, por exemplo, aumenta a procura por bebidas, sorvetes, roupas leves e equipamentos de climatização. Já o frio impulsiona produtos como cafés, caldos, roupas de inverno e aquecedores. Em períodos de chuva intensa, muitas pessoas deixam de sair de casa, o que reduz o movimento no comércio físico, mas pode aumentar a demanda por delivery e compras online.
Para reduzir impactos e aproveitar oportunidades, especialistas orientam que o clima também passe a fazer parte do planejamento dos pequenos negócios. Quem explica como essa estratégia pode ajudar o empreendedor é a gerente adjunta da Unidade de Relacionamento com o Cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema.
O primeiro passo é incorporar o clima ao seu planejamento. Acompanhar as previsões de curto e médio prazo ajuda o empreendedor a antecipar decisões sobre compras, promoções e comunicação com seus clientes. Também é importante ter flexibilidade. Em vez de trabalhar com estoques muito elevados de produtos sazonais, vale fazer reposições mais frequentes e ajustar rapidamente a oferta conforme o comportamento do consumidor e do tempo, é claro.
Em um mercado cada vez mais dinâmico, transformar informação em planejamento pode ser um diferencial para que pequenos negócios estejam preparados para aproveitar oportunidades e reduzir impactos nas vendas. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Com a construção civil em ritmo acelerado de crescimento, o setor busca novas soluções para atender às demandas do mercado. O tema estará no centro dos debates da 17ª edição do Concrete Show, um dos principais eventos da cadeia da construção na América Latina. Fernando Dáscola, head do Portfólio Infra e Tecnologia da Informa Markets, destaca que há desafios urgentes que precisam ser enfrentados.
Nós elencamos este ano os três fundamentais, que é a escassez de mão de obra qualificada, a necessidade do aumento da produtividade e a redução dos impactos ambientais. E é obviamente que a gente precisa ganhar velocidade, produtividade, e para isso precisa todas as tecnologias, inovações. O que há mais pungente no mercado do setor da construção vai estar acontecendo dentro do Concrete Show, porque é onde tudo acontece, é onde você vê e é visto. É onde você tem network.
São esperados cerca de 26 mil profissionais do Brasil e do exterior, além de mais de 450 marcas expositoras. De acordo com Fernando Dáscola, os visitantes contarão com experiências imersivas e demonstrações práticas. Fernando destaca dois projetos.
Um, mega demo paredes de concreto, aonde, em parceria com uma construtora renomada, nós vamos, em escala real, construir uma casa similar ao projeto Minha Casa Minha Vida, porque ali a gente consegue apresentar os produtos e o que há de mais moderno, tecnológico e inovador a ser aplicado na obra. Nós temos também o Praça de Alvenaria, industrializada, com pavimento intertravado. Lá nós vamos construir um apartamento modelo, e aí a gente vai conseguir demonstrar em loco todas as técnicas da alvenaria estrutural racionalizada.
Outra novidade desta edição é o IDD Experience, curso prático sobre impermeabilização e proteção do concreto. O evento também terá mais de 50 horas de palestras no Congresso Construindo Conhecimento. O Concrete Show será realizado entre os dias 25 e 27 de agosto no São Paulo Expo, na capital paulista. Para mais informações, acesse o site concreteshow.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os terremotos estão mais fortes e mais frequentes nas Américas. Estamos diante de um cenário pré-catástrofe global. Os tremores, que causaram mais de 5 mil mortes na Venezuela, aconteceram há quase um mês, no dia 24 de junho. De lá para cá foram registradas ocorrências no México, Peru e até mesmo no fundo do Oceano Atlântico, em escalas diferentes de força e de estragos registrados. Segundo Leandro Ribeiro, professor de geografia, especialista em gestão e manejo de recursos naturais e mestre em ensino de ciências da saúde e do meio ambiente, a ideia de que a frequência dos sismos tenha aumentado significativamente nos últimos tempos é muito mais uma percepção pela maior quantidade de informações disponíveis, especialmente no ambiente online.
Realmente tivemos terremotos que acabaram acontecendo num período de tempo reduzido, que chamou bastante a atenção das pessoas. E bom, fica parecendo que a quantidade de terremotos no mundo tem aumentado. Só que isso é uma falsa percepção. Hoje em dia é muito mais fácil você ficar sabendo sobre terremotos por causa de redes sociais como Instagram, YouTube. Você acompanha pessoas que falam sobre isso. E também você pode acessar diretamente os sites de institutos que fazem essa medição. Serviço Geológico dos Estados Unidos. Aqui no Brasil se verifica o site da USP, da UNB, da UFRN, além da possibilidade de você instalar aplicativos no seu celular que te mostram ali a todo momento os tremores acontecendo no mundo todo.
E é justamente no universo das redes sociais onde o professor Leandro Ribeiro tem dedicado tempo para desmistificar algumas coisas. Em seu canal do YouTube, ele faz análises das ocorrências e busca facilitar o entendimento dos internautas sobre este e outros temas. Com a calma de um professor habituado com a sala de aula, Leandro explica que a avaliação sobre a quantidade e intensidade dos terremotos precisa ser contextualizada.
Como que você vai saber se uma coisa aumentou ou não se você verifica um dado de um dia único? Eu posso falar assim, o número de acidentes de carro aumentou. Beleza, mas quanto que era no passado e quanto está hoje? Então você tem que verificar